Na rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo de hoje, abordaremos uma importante decisão do Papa Francisco, a de canonizar o padre José de Anchieta, missionário jesuíta, considerado como o apóstolo do Brasil. A decisão era há muito ansiada pela Igreja do Brasil e provocou grande entusiasmo aos fiéis reunidos no Santuário Nacional de Anchieta, que aguardavam a notícia da canonização. Nesta rubrica, ouviremos um breve comentário do padre César Augusto dos Santos, vice-postulador da causa de canonização. Uma salva de palmas e o repicar dos sinos acompanharam a leitura da mensagem do Pontífice que foi assinada pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin. No texto da mensagem enviada, o Papa Francisco recorda as incontáveis peripécias, dificuldades e perigos que o missionário jesuíta enfrentou, revelando que o seu segredo era a fé, alicerçada no Senhor Jesus Cristo, com quem se encontrava e a quem se unia na Eucaristia. O Santo Padre encoraja todos os seus devotos a tornarem-se discípulos missionários de Jesus, implorando pela intercessão de São José de Anchieta. Humildade, testemunho de uma fé inabalável em Deus, esperança e caridade são estas as virtudes que fizeram de Anchieta um santo. Nascido na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, em Espanha, Padre José de Anchieta chegou ao Brasil muito novo. Tinha apenas 19 anos, em julho de 1553, e tinha entrado para a Companhia de Jesus apenas 2 anos antes. José de Anchieta, de estatura média, magro, mas forte e decidido no espírito, bronzeado na cor da pele, de olhos azuis, fronte larga, alegre e amável de caráter, passou 44 anos da sua vida percorrendo boa parte do território do Brasil, levando a boa notícia do Evangelho aos indígenas. Terceiro dos 10 filhos da família de López de Anchieta e Dias de Clavijo, José de Anchieta nasceu em Tenerife, Espanha, em 1534. Parente na linha paterna da família dos Loyola, nas suas veias corria, herdado dos avós paternos, o sangue dos judeus convertidos. Logo foi convidado a estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal, no triênio de ouro do recém-fundado Colégio das Artes. A sua vocação à vida religiosa nasceu num clima de ideias e de liberdades morais que não a favoreciam. Mas talvez tenha sido estimulado pelo exemplo de alguns companheiros jesuítas que eram influentes na universidade. De facto, as cartas de São Francisco Xavier mexiam com a juventude universitária de toda a Europa. Admitido ao noviciado pela Companhia de Jesus a 1 de maio de 1551, na província de Portugal, contraiu uma grave forma de tuberculose ósseo-articular, que, aos 17 anos de idade, provocou nele uma curvatura na coluna. A sua preocupação em ser considerado inútil para o apostolado foi muito aliviada pelas palavras consoladoras do padre Simón Rodrigues, fundador da província de Portugal. Não se preocupe com esta deformação. Deus quer que sejam assim. No ar pairava esperança. Começavam a chegar do Brasil as cartas do padre Manuel da Nóbrega, que exaltavam a salubridade do clima daquelas terras para qualquer tipo de doença. E para aquelas terras, Anchieta partiu a 8 de março de 1553 com a terceira expedição de jesuítas que embarcavam com destino ao Brasil. Jovem e doente jesuíta, tinha já professado os seus votos de pobreza, castidade e obediência perpétuas e naquelas terras tomava consciência de que era finalmente um missionário. Em menos de um ano, dominava o dialeto tupi na perfeição. Tendo assimilado perfeitamente as tradições e valores locais, ensinava os preceitos cristãos, utilizando celebrações musicadas ao ritmo de tambores, ao ar livre. Educava e catequizava. Defendia os indígenas dos abusos dos colonizadores portugueses. A pé ou de barco, Anchieta viajou pelo país, inaugurando missões e dando aulas de catequese, gramática e conhecimentos gerais aos índios, colonos e padres. Das mãos de Padre Manuel da Nóbrega, o jovem Anchieta, poucos meses depois da chegada, recebeu a incumbência de fundar um colégio no Planalto, com o objetivo de expandir a missão no interior da selva. No dia 25 de janeiro de 1554, festa litúrgica da conversão do apóstolo São Paulo, os jesuítas celebraram pela primeira vez a Eucaristia no chamado Planalto de Piratininga. O novo colégio foi dedicado ao apóstolo dos gentios e São Paulo tornou-se uma das maiores cidades do mundo. Os 44 anos em que Anchieta viveu no Brasil foram repletos de dificuldades. Começando pela enfermidade, a sua missão teve inúmeros riscos de morte. Em maio de 1563, com o apoio dos franceses, a tribo dos Tamoios rebelou-se contra a colonização portuguesa. O jovem missionário ofereceu-se como refém, enquanto o seu superior, Padre Manuel da Nóbrega, partiu para São Vicente para negociar um utópico, mas alcançado, tratado de paz. Naquele lugar, o apóstolo, aos 29 anos de idade, experimentou um dos momentos mais difíceis da sua existência. Durante o seu cativeiro, recebia frequentes ameaças de morte. Em 1569, fundou a povoação de Reriritiba, atual Anchieta. De 1570 a 1573, dirigiu o Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro. Em 1577, foi nomeado provincial da Companhia de Jesus no Brasil, função que exerceu por 10 anos, sendo substituído em 1587, a seu pedido. Faleceu a 9 de junho de 1597. Aos 63 anos de idade, terminava a travessia por este mundo do incansável missionário José de Anchieta. Exemplo de amor à humanidade, assim o define o vice-apostolador da causa de canonização, o padre César Augusto dos Santos, que é também o responsável pelo programa brasileiro da Rádio Vaticano. Em entrevista a Silvone José, o padre César explicou a decisão do Papa Francisco de canonizar Anchieta utilizando a fórmula da equipolência.
Papa Francisco está resgatando algo que já foi feito também em algumas ocasiões por Bento, por João Paulo II, que é, isso está dentro dos critérios da Santa Sé, uma causa, né, que já vem séculos, né, que a devoção não jamais foi interrompida, que ela hoje, nos tempos de hoje, ela mostra que ela está viva com grandes devotos. Essa causa não precisa questão de milagre. Essa causa não precisa ver aquele processo de comprovações. Precisa, sim, que se mostre que essa devoção sempre existiu, sempre teve o número de devotos, sempre esteve presente, nunca foi interrompida. Isso foi provado. Então, o Santo Padre fez a canonização equipolente, ou seja, de um modo que não precisa haver todas essas questões para canonizar Anchieta, exatamente porque se comprova a devoção a eles, se comprova que a devoção a eles dura séculos e ela é ampla. Essa questão do equipolente, além de ser também um pouco de uma linha do Papa Francisco da simplicidade.
O Padre César falou ainda da celebração da Ação de Graças que o Santo Padre presidirá no próximo dia 24 de abril na Igreja de Santo Inácio, no centro de Roma.
Nós vamos agradecer a Deus ele ter dado Anchieta a todos nós, agora ter dado Anchieta à Igreja do mundo todo. O Santo Padre é o primeiro a agradecer, porque ele não é que ele fez isso, acordou hoje, eu vou canonizar Anchieta. Não foi assim. O Santo Padre, ele teve a iluminação, houve a carta de Dom Damasceno pedindo a essa canonização, e ele pediu para fazer todo o processo como deveria, e ele viu, de fato, Deus está querendo que a gente coloque para os homens do mundo inteiro esse exemplo de amor à humanidade que é José de Anchieta. Por isso, nós vamos agradecer a Deus a vida de José de Anchieta, a presença de José Anchieta no Brasil e Anchieta ser declarado como testemunho, como aquele que deve ser seguido por quem quiser. A Igreja apresenta como modelo a ser seguido.
Sal da Terra, Luz do Mundo, volta de hoje a 15 dias com mais um tema da atualidade da Igreja. Sempre aqui, na sua Rádio Vaticano, em língua portuguesa.